os fugitivos. O vento gelado canta pelas vazias ruas de Gor, a capital mais ao sul do continente de Arlia. A cidade congelada é repleta de pessoas com rostos fechados e animais de corte, principal forma de sustento dos moradores do reino do qual Gor é a capital. Em uma das casas, do lado de fora das muralhas, na vila Poerpio Baejan, Ukil, um garoto de 10 anos de idade, faz a primeira refeição do dia ao lado da mãe. Sua cabeça é adornada por cabelos negros, a pele um pouco mais escura do que o comum no reino, e ele é alto para a idade. No prato, sopa de bisão das neves cheira bem, mas o garoto já desdenha a refeição, enjoado. Mãe, não tem nenhum pão ou geleia todo dia, bisão? Indaga o menino. Não somos da nobreza, Ukil. Carne de bisão é boa pra você. Depois reclama que eu como pouco. O que foi que disse? Os olhos de fogo da mulher o miram, elevando o tom de voz. Nada não, responde, comendo uma colherada forçada, desfazendo o bico. Os quadros nas paredes começam a tremer e um barulho crescente chama a atenção dos plebeus. O garoto deixa a cadeira de madeira e corre até a janela sobre a pia, onde sua mãe termina de lavar a louça. O que é isso? Questiona a mulher, pega de surpresa. Tem gente vindo, e no olho o horizonte, buscando a origem da baderna. Fora das duas casas, curiosos observam um grande grupo que caminha a passos vagarosos. Todos sujos e magros, claramente forasteiros. Na ponta, um homem um pouco mais encorpado ostenta um bigode grosso sobre os lábios. Sua face deixa claro que vira cenas fortes nos últimos dias. Eles estão indo para a capital, anuncia a mãe de Uke, notando o interesse dele. Vou ir com eles. Devem ser os tais foragidos. O menino salta do balcão e corre na direção da porta. Espere! Grita a mulher, enfática. Você pensa que vai aonde sem comer? O que eu volto até a mesa e devoro o prato fundo de sopa em poucos segundos. Sem cerimônias, se prepara para a fuga. Ele corre mais uma vez na direção da porta, mas outro estrondo faz cessar os passos. Leve o casaco! Ele busca nos olhos da sua mãe piedade, mas nada encontra além de fúria e retidão. Busca com agilidade um manto e o veste, partindo finalmente ao seu destino. Veste uma grossa camada de pelos de bisão branco. É uma peça de ótima qualidade para o plebeu. Os refugiados vêm de Heikult, uma vila ao norte. As notícias dos últimos dias anunciaram sua chegada, mas o menino nunca vira nada do tipo. Estão sujos, com roupas rasgadas. Todos aparentam extrema fome e tristeza. Dentre a multidão, quem mais chama a atenção é a família de elfos, uma raça supostamente real. Tem orelhas pontudas e o rosto mais comprido. São três: um homem, sua mulher e uma menina. Os três ostentam prateados cabelos, não grisalhos ou descoloridos, mas sim prateados. Os olhos da menina brilham, mas de medo, com uma pitada mínima de esperança. A mulher não olha para nada, abraçando o marido com força. Este que manca da perna esquerda e mostra esforço ao mover o outro braço, claramente ferido. Seus braços e tronco parecem ter sido espancados. Nas costas, leva um arco e preso ao cinto há uma pequena quantidade de flechas, possivelmente o caçador da vila. Bonita ela, não é? O garoto cutuca o Ukil. Falou comigo? Indaga o menino, não acostumado com convenções sociais. O jovem que cutucara Ukil tem o cabelo loiro e é sujo, mas não parece fazer parte dos refugiados. Seu rosto é forte, mesmo sendo novo. Aparenta 12 anos de idade. Um pouco gordinho, nada muito absurdo. Veste uma bota velha, um casaco também antigo e a calça mais simples que há nas lojas. Com certeza um plebeu dos mais pobres. Sim, falei sobre a elfa, repete ele. Muito bonitinha. Não sei do que você está falando. Eu vi você olhando pra ela, não esquenta com isso. O garoto estende a mão. Me chamo Faren. Qual o seu nome? Por que diria meu nome a um estranho, ainda mais com sua aparência? Você é do tipo que julga primeiro e fala mal depois? A retórica deixa o menino encasacado vermelho. Me desculpe. Me chamo Ukyo, responde, cedendo e devolvendo o cumprimento. Nunca te vi por aqui. É novo na cidade? Indaga o rechonchudo. Não, moro naquela casa ali. Ele aponta com o braço. Só não sou muito de sair. Entendi. E você, mora aqui há muito tempo? Pergunta Ukyo, tentando se redimir. Sim, mas não dá pra ver minha casa daqui. Quem são seus pais? Talvez eu os conheça. É mais comum do menino de cabelo negro fazer amizade com os mais velhos. Na verdade, sou órfão, mas não é nenhum grande trauma. Não vamos perder tempo com isso. Me desculpa, eu não quis. Não se preocupe, corta Fari. Não me abalo por isso. O menino ostenta um largo e inabalável sorriso brilhante. Depois de alguns minutos, chegam aos portões da capital junto dos refugiados. Os enormes blocos de pedra da muralha sempre estão congelados. A grossa crosta de gelo faz a sensação térmica cair drasticamente. Os poucos guardas que circulam pela cidade vestem armaduras de couro com camadas grossas de pelo por baixo. O capacete também é de couro e forrado para esquentar. Na cintura levam uma espada e alguns um arco, mas estes permanecem mais no alto. No centro da cidade, um palco retangular foi armado para uma palestra. Sobre ele, um homem de bigode fino e roupas pomposas aguarda a chegada dos forasteiros. Vários soldados o acompanham sob a estrutura e, na parte de baixo, outros mais fazem a segurança.
Muito bom dia, visitantes.
Cumprimento nobre.
Me chamo Thor. Sou o conselheiro oficial do rei Rizgo, o novo líder do reino de Gor.
Todos o observam, ansiosos. Esperam que ele separe os refugiados e lhes dê alguma compensação pelo ataque.
O rei se comoveu muito ao ficar sabendo do ocorrido. Fomos pegos de surpresa, devo admitir. Não esperávamos mais um ataque dos monstros.
O conselheiro gesticula enquanto fala e por vezes mexe no bigode.
Em uma reunião extraordinária, no entanto, chegamos à conclusão óbvia. Não temos lugar ou fundos para vocês.
A última afirmação faz as pessoas cessarem o silêncio. Um burburinho começa até que uma voz cresce na multidão.
Mas nossa vila faz parte do reino. Em nossas leis está previsto esse tipo de acontecimento.
O líder barrigudo brada.
Sim, está. Mas em casos de guerra as leis se tornam descartáveis. Replica Thor. Mas o reino não entrou em guerra. Nenhuma tropa foi enviada ao norte. E nenhuma invasão aconteceu tão ao sul. Ousa discordar do grande rei Grisgon? Gor morreu em combate na guerra.
Brada Thor, sem poder na voz.
Ele foi para a guerra por egoísmo. Não precisava defender Gaudio.
Devolve com potência o líder dos abatidos. Gor era o rei, mas morreu em combate há pouco tempo. Gaudio é a maior cidade do continente de Arlen. A mais afetada pela guerra arcana.
Chega!
O conselheiro levanta a mão e uma flecha, partindo de sabe lá onde, acerta a testa do contestador. A multidão grita e corre na direção dos portões. Os guardas partem para cima dos forasteiros, acertando aqueles que querem dar uma de herói. O que o tropeça enquanto corre quase é pisoteado, mas uma mão gorducha o puxa para fora da baderna. Você quase morreu ali, exclama Faren, atirando o garoto na calçada, longe da turma. Os soldados espancam os forasteiros sem piedade. Entre os corpos, a dupla vista o do elfo de cabelos prateados, guardado pela mulher e filha que foge dos pés. Gritam palavras que se perdem nos brados. Por sorte, nenhum guarda as vê. O conselheiro aproveita a chance para desaparecer e nenhum soldado resta no lugar. Mas, do outro lado da praça, um homem de preto salta do telhado. Ele veste um casaco comprido com capuz e uma máscara que esconde seu rosto. Na mão traz uma adaga prateada e nas costas leva um arco. As flechas de plumas negras presas às costas são as mesmas que mataram o conde da vila. a aparência de um corvo, um caçador de recompensas. Mas por que ele obedeceria um conselheiro real? Os caçadores de recompensas não aceitam trabalhos pessoais ou partidos de um rei. O homem anda na direção das duas elfas. Seu olhar mostra que o objetivo é matá-las. Faren leva a mão à bota e dela arranca uma adaga dourada. O garoto corre na direção do assassino, que já está a poucos passos do alvo. Um grito feminino corta a cidade quando o corvo crava a lâmina nas costas da elfa adulta. Faren salta, mirando na espinha do inimigo, mas o homem é muito rápido. Um movimento felino e preciso, o caçador de recompensas acerta o menino loiro com a sola de sua bota, fazendo-o voar 2 metros para trás e derrubar a adaga da neve. O corvo tira sua arma do corpo da elfa, então se prepara para eliminar o baixinho. "Você é um porco!" grita Faren, furioso. O assassino acha graça e lhe acerta um chute no queixo que nocauteia. Parecendo desinteressado no órfão, o corvo vira-se buscando a elfa, o que o vê correndo até uma padaria. Mas a garota deixou martelar na neve. Com passos cuidadosos e pacientes, o caçador chega até a porta do comércio. Olha para dentro e começa a gargalhar. Lá, a elfa segura com as duas mãos impostas uma faca de cortar pão. Ela treme com lágrimas que descem de ambos os olhos. "Cuidado para não se machucar", zomba o homem de preto. Um som de carne sendo cortada e sangue esguichando faz os olhos da elfa e do corvo saltarem. A risada cessa e um flete de sangue escorre pelo canto esquerdo da boca do assassino. Ele cai de joelhos, crédulo, e então despenca. Atrás dele, o que olha suas mãos ensanguentadas. A adaga dourada de Faren resta cravada nas costas do corvo, precisamente apunhalado. Esquecendo os sentimentos, o menino tira a lâmina dourada das costas do defunto e lhe surrupia o casaco negro. Chega perto da garota assustada, que mantém a guarda levantada. Ele oferece a ela o manto negro do assassino dos seus pais. "Tire isso de perto de mim", grita a elfa. O que o atira o casaco para o outro lado da sala, percebendo o que fizera. "Desculpa", ele tenta se aproximar. "Sai de perto de mim." "Calma, eu sou amigo, eu só quero te ajudar." "Eu não preciso de ajuda." "Pode abaixar a faca", pede Ukio. "Abaixa a sua primeiro." O menino percebe que ainda empunha a dourada. Ele aguarda no bolso da calça, de forma cômoda. "Pronto, agora você." A garota ainda não confia nele, mas abaixa a faca de pão. A deixa entre as pernas. Ela sente muito frio. Seu casaco ficará para trás, preso na mão da mãe morta. "Tome, use o meu." O que lhe estende o próprio manto branco. Ela aceita, mesmo que relutante, mas o frio fala mais alto. "Me chamo Ukio, qual é o seu nome?" "Eu sou Meriner", responde, cerrando os dentes. "Desgraçado!" exclama Faren, acertando um chute bem dado nas bolas do assassino morto. O menino tem sangue no rosto, mas não é seu. "O que está acontecendo aqui?" "Meus pais morreram", retruca a garota, ríspida. "É, os meus também", revela Faren, que faz a menina corar. A dor passa com o tempo. O órfão se aproxima sem cerimônia. "Esta é Meriner", apresenta Ukio. "Temos que ajudá-lo." "Eu sei falar por mim", corta a garota. "Eu já disse que não preciso de ajuda." Faren senta junto dos dois e olha com pesar para a elfa. "Eu sei como você se sente. Quero te ajudar. Apenas órfãos se entendem", diz o loirinho simpático. "Eu sugiro que passe alguns dias na minha casa até as coisas se resolverem. Você tem parentes em algum outro lugar?" "Não que eu saiba. Pelo menos meus pais nunca falam sobre parentes." "Tudo bem, tudo bem. Vamos dar um jeito." Faren ajuda a se levantar e Meriner permite. "Eu tenho um pouco de comida e um quarto sobrando. Eu e Ukio cuidamos do resto." "Eu não posso aceitar", diz ela com os olhos cheios de água, mas se segurando. "Depois discutimos isso", devolve o garoto. Ela consente com a cabeça, desejando acordar de um pesadelo. "Mais tarde vou te ver, Ukio", avisa Faren. "Vamos, Meri." "Até depois, Ukio. Obrigada pelo casaco", agradece a elfa, ainda com dureza na voz. O menino olha para a sala e vê mais uma vez o que fez. A ficha finalmente cai. Matou uma pessoa. Ele vomita e tenta limpar as mãos no chão de madeira. Logo aquele lugar estará cheio de guardas. É melhor sair dali, mas antes pega o casaco do corvo morto. Está muito frio lá fora. A Vingança do Órfão está em financiamento coletivo no Catarse até o dia 22 de junho e você pode fazer parte do sucesso dessa campanha. Acesse catarse.me/a_vingança_do_órfão e faça esse sonho e esse livro virarem realidade.
Este audiobook foi editado por Christian Durden Podcast.